E uma pessoa pergunta o que são universos confederados, porque ela leu isto num livro. Universos confederados são estados de consciência que sintetizam todas as partículas do cosmos receptivas à ideia central do cosmos. Então existe uma ideia central no cosmos, um ponto central, que uns chamam de Deus, outros chamam de tantas formas. Então existe esse ponto central no cosmos e todas as partículas que são receptivas a este ponto central formam os universos confederados. Existem muitos universos. Então, quando a gente diz que um universo é confederado, se está dizendo que ele tem um grau de integração com a consciência una já bastante avançado. E o universo que não é confederado é aquele que ainda não tem essa mesma integração com a consciência una. Então quer dizer que um universo confederado é um universo mais evoluído do que um universo que não é confederado. A diferença está dele estar mais integrado na consciência única. Isto da confederação dos universos, isto é uma obra do primeiro raio. É o primeiro raio, é a energia do primeiro raio, é a energia da vontade que leva um universo, ou que leva toda esta parte da criação, a estar mais unificada, a estar mais coligada com a parte central, com a essência de tudo. Isto é uma obra do primeiro raio. O primeiro raio, como nós sabemos, não é muito comum aqui no planeta Terra. O primeiro raio é uma energia de vontade mais conhecida e mais atuante em outros planetas, em outros sistemas. A Terra não tem muito a ver com o primeiro raio, mas o primeiro raio existe também aqui. Então é por isso que estas coisas ligadas ao primeiro raio ficam um pouco distantes assim de nós. Nós não poderíamos, por exemplo, perceber a diferença entre um universo confederado e um universo que não é confederado. O confederado é aquele universo onde o primeiro raio, essa energia da vontade, está muito mais ativa do que está neste universo. Uma pessoa pede que a gente fale um pouco a respeito do pensamento do dia 8 de julho. O pensamento dizia o seguinte: a parte mais difícil da sua jornada espiritual é a de elevar-se acima dos conceitos sobre Deus que você sempre aceitou. Isto é, todos nós temos um conceito de Deus, né? Todos nós aceitamos Deus, acreditamos em Deus, segundo um conceito nosso. Nós temos um conceito de Deus. E é por isso, então, que Joel Goldschmidt dizia que nós temos que abandonar este conceito de Deus que nós aceitamos. Porque o nosso conceito de Deus, na realidade, não é Deus. O nosso conceito de Deus é como a gente imagina Deus. Então, é muito salutar para nós abandonar esse conceito de Deus, porque ele é falso. Tudo aquilo que nós pensamos que é Deus não é. Porque Deus é tudo. Deus é muito grande para nós podermos criar um conceito real sobre ele. Então, tudo aquilo que nós pensamos que é Deus, podemos jogar isto fora, porque não é. Deus não é nada disso que a gente possa conceber. Esta força única, esta unidade, inútil que a gente fique imaginando como é. Então, nós não temos que ser ateus e nem temos que ser deístas, porque isso é muito grande. Nós não sabemos o que é isto. Como sabemos se acreditamos ou não, se nós não temos capacidade para ver o que é isto? É algo que está muito acima de nós acreditarmos ou não, de nós aceitarmos ou não, de nós compreendermos ou não. Tudo aquilo que a gente pode compreender É uma coisa que cabe dentro da gente. Deus, isto é coisa muito maior, isto é uma coisa infinita, e que é inútil então você criar conceitos sobre isto. Muitos ficam em silêncio, muitos ficam quietos, e aí vão se aproximando desta realidade. Mas nunca se viu alguém que se sentiu vivo e com isso presente e que pudesse descrever isto. Nunca se viu isto. Agora, claro que o homem, que o ser humano, fica idealizando. O ser humano fica colocando nesse Deus, no qual ele acredita, mas que talvez ainda não sinta. Então, ele fica colocando nesse Deus todas as qualidades que para ele são as melhores. Então, começa a dizer que a natureza de Deus, que é a infinitude, que é a perfeição eterna, que é a justiça e retidão, que é a misericórdia, que é amor, que é bondade, que é verdade, que é beleza. Tudo isto é o que de melhor o homem pode oferecer. Tudo isto é o que o homem de melhor pode pensar a respeito de Deus. Mas infinitude, perfeição eterna, justiça e retidão, misericórdia, amor, bondade, verdade, beleza. Isto tudo é o máximo que o homem pode compreender. Mas Deus está acima de tudo isto junto. Então dizer qual é a natureza de Deus, quais são os atributos de Deus, qual é a definição de Deus, isto é quem nunca sentiu Deus é que pode estar falando, é que pode estar descrevendo. Porque se você começa a sentir isto, você não sente nada fora de você. Se começa a sentir isto, você vai sentindo algo dentro de você, e isso que você sente dentro de você é uma integração com algo que você não sabe o que é, em que plano está essa integração. Quanto mais isto é real, menos você sabe. Você sabe que está acontecendo alguma coisa, você sabe que é real, você sabe que começa a ver, mas mais que isto, diante de Deus, não é possível. A menos que você crie um Deus dentro dos teus conceitos, que você projete ali o que há de melhor. Mas mesmo o que há de melhor para nós está muito longe daquilo que é esta realidade. E eu então fui procurar, não todas as definições de Deus, tudo aquilo que se pensa de Deus. Então se diz que Deus está presente em todas as partes, que Deus é um poder infinito, que Deus é um conhecimento universal, que Deus é a lei suprema, que Deus é a compreensão total. Veja quantas coisas humanas, né? Quantas coisas que para nós são muito elevadas. Mas isto que é Deus, isto que nós queremos chamar de Deus, isso está acima de qualquer coisa humana, de qualquer possibilidade de você definir. Senão, você acaba criando esse Deus dos homens. Esse Deus que perdoa, esse Deus que castiga, esse Deus que ajuda, esse Deus que não ajuda. Dizem que até Deus chama a gente na hora de morrer. Estas coisas todas que são histórias de pequenas mentes. Então, para a gente definir Deus, mesmo que a gente projete o melhor que a gente tem, nós vamos diminuir demais isto. Isto vai ficar ínfimo, isto vai ficar finito, e ao contrário do que a gente queria. Então esses que definem Deus acabam acreditando em Deus, ou acabam não acreditando mais em Deus. E se você não acredita, ou se você acredita, isto tem muito pouca diferença, porque você não tem que acreditar em Deus, você tem que começar a se sentir unido com isto. Você tem que começar a se sentir unido com esta coisa, com este infinito, com isto que não tem definição. Você tem que entrar numa linha de estar unido com o desconhecido, de estar unido com aquilo que é realmente inconcebível. Então, ficar definindo Deus realmente é algo que eu não sei como fazer. E acho também que ninguém sabe. Por isso é que Joel Goldschmidt, naquele pensamento, diz que a parte mais difícil da sua jornada espiritual é de elevar-se acima dos conceitos sobre Deus que você sempre aceitou. Qualquer conceito que você faça, jogue fora, porque não cabe dentro do teu conceito. Por maior que seja o teu conceito, isto não cabe ali, isto é falso, isso se torna o Deus dos homens. Este Deus que os homens não respeitam, que não seguem, porque estão seguindo uma coisa à maneira deles, uma coisa feita com a imaginação deles, com a capacidade que eles têm de definir. E para nós, Deus, ou isto, não? Não sei para que chamam de Deus, é isto, é uma coisa que... Definir isto seria realmente uma ousadia muito grande. Uma pessoa diz que não compreende quando nós falamos que há prolongamentos e prepostos da hierarquia. Em que nível que isto existe, quando atuam? Quando nós falamos de um prolongamento da hierarquia, isto pode ser uma escala de seres que trabalham na hierarquia. Então, uma cura, um impulso, pode partir de um nível muito elevado e ir descendo de plano em plano, de nível em nível, vai sendo transmutado, vai sendo adaptado, transformado pelos vários escalões que trabalham, que servem naqueles níveis, até que chegam aonde é necessário, como energia de cura ou outra forma de inspiração. Então, se são seres que fazem essas transmissões, então nós chamamos estes seres de prepostos da hierarquia, de prolongamentos. E se são formas, pensamento da própria hierarquia, então são outros níveis em que a hierarquia atua. E a palavra prolongamento é uma palavra genérica, que tanto serve para o prosseguimento da aura da hierarquia, como serve para algum preposto, para algum ser ou alguma consciência que esteja aí servindo de transmissor. E uma pessoa diz que ele se chama Rafael e que ele tem sempre em mente o nome do arcanjo e se este nome pode ajudá-lo. Depende de como nós consideramos o nosso nome. Depende de que valor nós damos ao nosso nome. Se nós fomos nominados Rafael, que é o nome conhecido de um arcanjo, então este nome tem uma vibração, este nome tem uma energia. Este nome nos coliga com algo já conhecido. E dependendo do valor que nós damos a este nome, ou se somos indiferentes a este nome, enfim, dependendo da nossa posição nisto, um nome pode servir sim de ajuda para nós nos comunicarmos com algo que diga respeito àqueles sons, né, ou àquele sentido. Então, pode sim uma pessoa que se chama Rafael ser ajudada pelo nome, se ele tem na sua mente, no seu coração, na sua intenção, a vontade de fazer essas coligações. Então o nome se presta, o nome ajuda. Agora, para isso nós não precisamos de um nome. Para isso o nome não é necessário. O nome pode invocar isto, o nome pode nos ajudar nessa concentração e nesse trabalho. Veja, estas coisas são muito subjetivas, estas coisas são muito pessoais, como a anterior, né? Uma pessoa que se considera trilhando o caminho espiritual, ele gostaria de saber se deve percorrer o caminho de Santiago de Compostela a pé, como muitos têm feito. Se isto é importante. Isto tudo depende da pessoa. Isto depende da pessoa. Se você tem uma ideia, se você tem uma aspiração em que meta chegar, Se você tem isto claro, você não precisa caminhar sobre a terra para isso. Se você tem esta meta, se você tem esta vontade, este desejo de chegar a algum ponto interno da sua consciência, você vai indo para lá. Não precisa nenhum movimento externo simbólico para isto. Agora, há pessoas que podem ser ajudadas fazendo estas caminhadas a pé no plano físico, porque isso pode ajudá-las a se ordenar, a ir ao encontro de uma meta, mas isto tudo depende da pessoa, depende do estado em que a pessoa está e depende da intenção da pessoa também. Veja, depende tanto da pessoa que há tantos lugares sobre a Terra que já são completamente inócuos do ponto de vista da energia, como a Terra Santa. A Terra Santa é inócua do ponto de vista da energia. A energia já se retirou de lá completamente. No entanto, tem pessoas que vão à Terra Santa, se sentem muito energizados, se sentem muito contatados. A viagem faz muito bem. Não é que a energia esteja lá. A energia saiu de lá há muitos séculos. Mas as pessoas, talvez em vez de ir para a Terra Santa, se elas ficassem num cantinho no quarto delas, elas fariam a mesma coisa, talvez até melhor. Mas isto tudo são coisas muito pessoais. E uma pessoa tem um filho adolescente que não foi criada por ela. Foi criada pelo pai num outro país. E esse filho pediu para voltar para a companhia desta mãe. Ela então tentou, conviveu com ele 10 meses, depois de 8 anos sem tê-lo visto. E essa convivência não foi boa. E agora eles já estão separados de novo, mas ela não está muito tranquila com isso. Ela tem dúvidas a respeito dessa situação. Eu não quero dizer que seja este caso, mas muitas vezes um ser nasce da gente, mas não tem muita ligação conosco. Às vezes nós servimos como instrumento para aquele ser vir ao mundo. E aquele ser tem o destino dele, aquele ser veio ao mundo, precisava que alguém o trouxesse. Um de nós pode trazê-lo e não ter nenhuma ligação com a gente, além disso, além desse fato. Então, pode ser um caso assim. E se isto se deu assim, eu acho que para sair desse conflito precisa que você o considere um irmão seu, o considere como uma pessoa como nós todos. Como nós todos somos a humanidade, não é? Nós não estamos em conflito sabendo se um não se vê há 8 anos, se o outro voltou e a experiência não deu certo. Isto tudo tem muito pouco valor. Então, todos nós somos como irmãos. Todos nós compomos a mesma humanidade. E os jogos de encontros, de desencontros, isto tudo é um jogo na vida. Mas todos nós nos encontramos, depois desencontramos. E se a gente fica muito preso a situações, a títulos, a coisas sociais, a coisas de sangue, a coisas de parentesco, se a gente fica muito preso a isto, às vezes as coisas se confundem muito e nós deixamos de considerar a todos por igual. Estas coisas atrapalham, estas coisas impedem que a gente se sinta irmão entre todos. Então, esta pessoa, eu acho que pode se dispor a encontrar o filho como encontra nós, assim, quando tiver que encontrar, a ajudá-lo, a ser ajudada. Enfim, está à vontade nisso. Isto é, estar dentro da realidade, porque esta é a realidade. Tem dúvidas como agir? Peça luz ao seu ser interior. Peça que ele mande um sinal para você. Ou peça que aconteça um fato muito marcante que você possa não duvidar daquilo que deve ser. Mas se nada acontecer, você vai seguindo o seu caminho. Assim como o menino vai seguindo o caminho dele, o pai vai seguindo o caminho dele, você deve ter em mente que todos vão seguindo o seu caminho e que todos um dia vão chegar aonde tem que chegar. Ninguém vai deixar de chegar. Mais cedo ou mais tarde, todos chegam. Agora, Algumas pessoas ficam confusas com certos sonhos porque elas se encontram em certos ambientes que parecem com os ambientes onde elas vivem e encontram nos sonhos personagens de suas vidas e as coisas se misturam. E estes sonhos não têm muito valor simbólico, estes sonhos não têm valor para estudo. Isto são situações nas quais nós nos encontramos quando o cérebro adormece e o nosso corpo astral fica pairando pelo plano astral. Então, no plano astral, o nosso corpo astral vai encontrando o desejo de toda a humanidade, vai encontrando a contraparte de tudo que existe aqui na Terra. E no plano astral, como é um plano muito fluido, um plano bem menos material do que o plano denso, é um plano onde as coisas se juntam, se misturam muito facilmente, então ali podem se misturar muitas coisas. Como um aqui que sonhou que estava voltando para casa, mas a rua não era aquela. Então ele fica pensando, será que eu tenho um problema com a minha casa? Não, isto é uma coisa do plano astral. O plano astral é assim. Você no plano astral está em contato com a contraparte de tudo que existe na Terra. Então nem sempre esses sonhos no plano astral, esses sonhos que parecem muito verídicos, têm muito valor para a gente estudar uma própria situação. Isso está indicando que antes de adormecer, nós teremos que fazer um trabalho de esvaziar a nossa mente de tudo aquilo que aconteceu de dia, esvaziar a nossa mente de preocupações, para que a gente não fique muito tempo, enquanto o cérebro dorme, que a gente não fique muito tempo nesse plano astral. Porque se nós fizermos uma limpeza na nossa mente, na nossa consciência, antes de adormecer, então nós vamos mais rapidamente para o sono profundo. E lá no sono profundo é que a gente vai realmente encontrar uma certa realidade. Mas enquanto você está vendo cenas, enquanto você está participando de cenas, enquanto está vivendo uma vida parecida com esta, no sonho, isto tudo é um pouco de, às vezes, de fantasia e às vezes de criatividade. Criatividade mental, criatividade dos sentimentos, é uma forma de ser criativo durante o sono. Ou então é uma forma de nós participarmos de coisas que estão acontecendo no plano astral e que não dizem respeito a nós. O ideal seria nós realmente nos entregarmos completamente antes de adormecer e irmos o quanto antes para o sono profundo. Atravessarmos todas estas zonas onde acontecem coisas, onde as energias, as forças confluem, e irmos o mais rapidamente possível para o sono profundo. Porque lá nós nos restauramos, lá nós nos recompomos e recolhemos energias, recebemos energias para viver o dia seguinte mais corretamente.
¿Hay que esperar que te quites el interno o se puede hacer algún trabajo para...?
Não, esses trabalhos nós fazemos com a intenção. Fazemos com a intenção. Você pode ter a intenção de não levar para dentro do sono as suas preocupações do dia. Você tem essa intenção. E procura, antes de adormecer, afastar essas preocupações. Não dar corda para essas preocupações. É uma intenção. E isso alivia bastante, alivia muito os corpos. E aí você vai ter um sono diferente. Há uns dias atrás, uma pessoa viu um gato que desapareceu quando este gato estava tentando comer no comedouro dos pássaros. E como esse gato desapareceu da vista dela, ela fez a pergunta na partilha, o que teria acontecido. E como sempre, nós não sabemos realmente o que aconteceu. Mas pode ter acontecido muitas coisas. Uma das coisas que pode ter acontecido é que você tenha visto o corpo astral de um gato. Não que um gato desapareceu. Não que um gato se desmaterializou. É possível que você tenha visto o corpo astral de um gato. E a visão astral parece visão física. Então você pode ter visto, num determinado momento, um gato em astral. E você pensou que fosse no plano físico. E a uma certa altura, a sua visão astral fechou e o gato desapareceu da sua visão. Então pode ser um gato que estava no plano astral que você o viu. Isto é uma explicação. E aí a pessoa ficou muito coligada com esse assunto, fez várias perguntas, escreveu uma carta. E nós então sentimos a necessidade de voltar a esse assunto dos animais. Voltar um pouco a esse assunto do nosso relacionamento com o reino animal. E como vocês sabem, aqui é muito buscado. E nós temos realmente uma intenção de ajudar o reino animal em tudo o que tivermos que ajudar. Uma das dúvidas da pessoa é se um gato desencarnado pode estar com seu corpo astral vivendo no plano astral como nós. Os animais têm um corpo astral. Então, se um animal desencarna, ele fica no astral um tempo vivendo como animal, até que o corpo astral dele se desintegre. Quando o corpo astral dele se desintegra no corpo astral, a essência dele volta para a alma-grupo, se ele ainda não é individualizado, como poderia ser o caso deste gato que ela viu. Então, a vida desencarna e o corpo astral do animal prossegue no plano astral algum tempo, dependendo da consistência daquele corpo astral. Então o corpo astral de um gato pode se locomover no plano astral, depois de desencarnado, por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas, dependendo da consistência daquele corpo astral. E esse corpo astral se dissolvendo, se desintegrando no astral, a essência, aquela vida, volta para a alma grupo, levando lá para a alma grupo toda a sua experiência, a experiência que ela fez aqui na Terra. Se aquela essência depois vai reencarnar em um outro gato, ou se vai reencarnar em uma forma mais evoluída, isto é decidido pela alma grupo, isto é decidido pela organização do reino animal. Esses animais que não são individualizados, que não têm ainda uma alma que encarna, que reencarna, esses animais são prolongamentos da alma grupo e eles voltam para a alma grupo logo que a vida desencarna. Existe uma alma grupo total para todo o reino animal, uma entidade. Mas depois existe uma alma grupo para cada espécie animal. Então cada espécie se manifesta e depois recolhe a sua vida. E essas espécies então vão evoluindo a partir da experiência que vão fazendo encarnadas, né, com seus prolongamentos encarnados. Nós temos uma tarefa com o reino animal. E seria muito bom que a gente tivesse consciência disto, porque não é só o animal que está a serviço do homem, como vemos em tantas ocasiões. Mas o homem é que deve se considerar a serviço também do reino animal. O reino animal, por exemplo, tem muita relação com o sexto raio, com o raio da devoção. Então o sexto raio, este raio devocional, tem muita força no reino animal. Ele está muito integrado no reino animal. E nesses animais que nós conhecemos, nós podemos ver o sexto raio muito claramente quando eles são domésticos, quando eles se domesticam, ou quando eles têm esta busca, esta tendência para se domesticar. Então, se vocês percebem que um animal está seguindo vocês, que um animal está se coligando com vocês, que um animal está se aproximando da sua casa, da sua vida, este é o sexto raio que está trabalhando nele. Este é o raio número 6, cósmico, que está trabalhando nesses animais para que ele se transforme numa expressão de domesticidade, porque aí ele vai evoluir. Este animal, em vez de continuar, de ficar em relação com seus semelhantes, com semelhantes do seu próprio reino, através do sexto raio, que lhe dá esta capacidade de ficar domesticado, através do sexto raio, ele vai entrando em contato com o reino seguinte. Ele vai entrando em contato não só com o reino humano em si, mas com o ambiente do reino humano. Então, o nosso trabalho de domesticar os animais, o nosso trabalho de incluir os animais no nosso ambiente, de ajudar os animais a realizarem esse sexto raio, a serem domésticos, a irem se tornando humanos, isto é um trabalho nosso junto a este reino. Se o homem souber tratar os animais, e aqui é difícil saber como que a gente deve tratar os animais, porque depende de como a nossa energia vai encontrar a energia do animal e vice-versa. Vai depender da afinidade energética que há ali. Porque os raios são os mesmos, os raios que manifestam o reino humano e que manifestam o reino animal. Nós agora estamos falando do sexto, que é um dos raios, o raio da devoção, é um dos raios que trabalha muito o reino animal. Esse mesmo raio trabalha a nós também. Este, por exemplo, é um grupo de sexto raio. Este é um grupo humano de sexto raio, independentemente dos raios nossos. Mas como grupo, nós somos sexto raio. É o mesmo raio que desenvolve a domesticidade nos animais. Então isso está dentro do nosso trabalho naturalmente. Isto faz parte de forma natural do nosso trabalho como grupo. É o mesmo raio. Para nós reconhecermos isto, não é difícil. Agora, para nós eventualmente assumirmos esse trabalho dentro da energia do raio, que está trabalhando também a eles, aí já é outra coisa. Nós teríamos que nos trabalhar, né? Nós teríamos que fazer certas opções. Porque em um grupo assim como o nosso, o trabalho não é só com o reino humano. O trabalho é principalmente com as almas. O trabalho principal é no plano das almas. É no plano das almas que nós estamos nos encontrando, nos trabalhando mutuamente de forma essencial. Agora, o nosso trabalho aqui não é só entre almas, mas é também com os reinos, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. E eu não sei se nós estamos bem conscientizados disso. Eu não sei, por exemplo, se nós como grupo estamos tão dedicados, tão atentos, tão disponíveis para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, assim como estamos disponíveis para as pessoas, para os nossos irmãos afins. Então, isso são perguntas que nós podemos fazer para nós. Veja, este corpo astral de gato que estava lá, perto do comedouro dos pássaros, no plano astral, que foi visto por esta pessoa. Isso tudo está indicando que nós temos um trabalho com este reino. E dependendo do nosso nível emocional, dependendo da qualidade do nosso corpo emocional, dependendo de como está o nosso equilíbrio emocional, nós estaremos também ajudando esses animais no plano astral. Porque esses animais no plano astral estão aqui conosco. Foram vistos lá onde os pássaros comem. Então, nós teríamos que refletir um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre isto, que é para o trabalho ter um desenvolvimento mais amplo. E o trabalho não ficar restrito ao círculo humano. Porque se nós passamos a servir o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, se nós estendemos o nosso serviço, se nós assumimos isto como serviço em colaboração aos raios que funcionam nesses reinos, porque há raios do reino animal, há os raios do vegetal, do mineral, e estes raios ficam muito mais livres em nós, estes raios podem nos trabalhar muito mais livremente se nós temos uma colaboração mais vasta, mais ampla. Porque no karma dos raios, isso se torna mais possível. Então um raio pode querer nos trabalhar em muitos planos e muitos níveis, porque nós temos também níveis minerais, né, nos nossos corpos. Nós temos níveis emocionais, níveis astrais. Então esses raios podem nos trabalhar em muitos níveis. E o trabalho dos raios fica mais liberado em nós, fica mais possível, fica mais efetivo, se nós colaboramos com a obra dos raios, que são os reinos da natureza também. Em certas culturas, o animal era muito considerado. O animal era parte do ambiente, tanto assim que na Atlântida, muitos animais que hoje vivem no mato, na época da Atlântida, viviam nas ruas, viviam nas casas. Então houve uma regressão nesse sentido e houve também uma desvalorização do símbolo animal. Nas religiões antigas, certos animais faziam parte da simbologia. Depois isto foi sendo transcendido, mas nós deixamos estas coisas se esvaziarem, mas não pegamos coisas mais evoluídas junto ao reino animal. Nós teríamos que, não digo fazer um esforço, mas termos uma disponibilidade para podermos realizar, para podermos ajudar nesse trabalho dos raios. Nós temos, além de outros animais, nós temos 4 bois e 1 cavalo aos nossos cuidados. E nós notamos que esses animais, tanto os 4 bois quanto o cavalo, desde que chegou aqui, evoluíram muito. E chegaram mesmo a se integrar de tal forma que hoje fazem parte da paisagem. Não se pode conceber uma determinada paisagem daqui sem esses 5 animais. Eles passaram a integrar esta paisagem. E tudo isso está acontecendo nos sonhos das pessoas. Mas nos falta esta percepção de que isto é muito importante. Então nós temos aqui um setor reinos, temos uma intenção de ajudar o reino animal, mas eu não sei se nós estamos suficientemente conscientizados do que é isso, se nós estamos bem atualizados com respeito a essa parte do trabalho dos raios aqui dentro. O núcleo interno destas espécies animais, estas espécies animais que existem aqui na Terra, não? Porque o reino animal, ele existe em todo o universo. E as espécies animais se distribuem por todo o universo. Nós estamos falando das espécies animais deste planeta. Esses núcleos internos desses animais têm registrado toda a experiência dessas espécies aqui na Terra. Os maus tratos, a indiferença, os traumas, tudo isso. Esses núcleos internos estão evoluindo aqui nesta Terra, a maioria deles através do sofrimento. O núcleo interno de uma espécie pode estar sendo desenvolvido como está, mas nem sempre através da alegria, nem sempre através do amor. Às vezes esse núcleo está desenvolvendo através dos traumas, através do sofrimento. Esta matança de animais, são milhões e milhões assassinados por dia. Então esses núcleos internos dessas espécies ficam realmente com tudo isto registrado. E nós temos uma responsabilidade sobre isto, porque estamos colaborando para que vidas se individualizem através do sofrimento. Isto vão dar seres humanos difíceis depois. Não é como alguém que se individualiza através do amor, que existe, não? Você pode ter um animal doméstico com você e ele te amar tanto que de repente ele se individualiza. Então aquilo foi uma alma que nasceu através do amor. Quando aquela alma começar a encarnar em reino humano, num outro planeta, em um outro esquema planetário, quando aquilo for se tornar um ser humano ou um ser de um outro reino, ele vai ter uma vibração correspondente àquele momento em que ele individualizou. Então, se um animal se individualiza através do horror do sofrimento, dos maltratos, da vida difícil, como vai ser esse ser no outro reino? Ele vai levar certas características. Então, quando o plano traz um animal para junto de nós, quando o plano aproxima um animal de nós, quando nós temos um animal no nosso convívio, no nosso ambiente, nós ali estamos depositando impulsos para que aquela individualização um dia se dê. Então esses impulsos, esta convivência, isto deve ser uma coisa elevada, deve ser uma coisa bonita, boa, deve ser uma coisa tranquila, harmoniosa, porque ali estão concentrando algumas qualidades, algumas características que vão ser a alma daquele indivíduo, que vai ser o temperamento daquele indivíduo quando ele for um indivíduo. Pelos animais que já são individualizados, pelos animais que já têm uma alma, pelos animais que reencarnam, você já nota o temperamento do animal. Ali já existe um temperamento, ali existe um caráter, ali existe uma vontade própria, ali tem um indivíduo, e é muito evidente isto para nós. Esses animais temperamentais, esses animais que já vê que tem um ponto ali, que já tem um início de ego ali. Nós temos muita responsabilidade com isto, porque aquilo é um ego em formação. Aquilo é um ser em formação que, depende de como for formado, ele vai ter características correspondentes quando ele for um indivíduo humano. Estas coisas todas fazem parte da criação. Isto tudo é um campo de serviço, isto é uma vida de serviço, e nós estamos incluídos nesta vida, nós participamos desta vida. Então nós teríamos que ver um pouco isto, teríamos que refletir um pouco. Eu estava hoje ouvindo a gravação do estudo que vocês fizeram hoje de manhã e vi que nós teríamos que realmente entrar um pouco mais neste assunto, porque isto realmente está pendente aqui. Isto aqui está pendente, literalmente pendente. Como está literalmente pendente o nosso serviço junto ao reino vegetal e o nosso serviço junto ao reino mineral. Serviço junto ao reino mineral, aqui nós consideramos o trabalho com a água e o trabalho com a terra, porque não temos outros campos de serviço aqui no reino mineral, a não ser nos laboratórios, quando usamos certos minerais para medicamentos. Mas nós teríamos que realmente nos dedicarmos a estas coisas. Dedicarmos quer dizer, estamos abertos a isso, estamos disponíveis para isto, estamos em contato interno com isto, porque internamente podemos estar trabalhando, internamente podemos estar ajudando, e não sabemos se de repente surge uma atividade externa nossa coligada com isto. Mas nós temos que fazer essas coligações, temos que fazer esses contatos. E embora aqui nas partilhas sempre se acene a animais, sempre se acene ao reino vegetal e tudo isso, a maioria das nossas partilhas, a maioria dos nossos trabalhos é sempre com respeito à alma humana, com respeito ao ser humano. E nós teríamos que estar atentos para não ficarmos fechados em um círculo. Porque quando vocês viram antes, né, certas questões aqui entre pessoas, isto é sintoma de que nós teríamos que nos alargar, que nos ampliar, que não ficarmos só entre nós. Para nós estarmos preocupados como é que o outro se expressa, é porque nós estamos circunscritos, nós estamos fechados entre nós, em um mundo que não é só de seres humanos, em um mundo que tem vários reinos da natureza aqui, em várias dimensões, em vários planos de consciência, e um reino passa para o outro muita energia, muita ajuda, muito impulso evolutivo. Então, se nós temos isto na nossa consciência, se nós estamos disponíveis para tudo isto, disto pode vir uma bênção, pode vir uma energia, pode vir uma facilidade para nós estarmos com o reino humano em muito mais harmonia. E você não trabalhou com o reino humano isto. Você trabalhou isto indiretamente. Você foi cuidar dos animais. Você foi dar sua vida para o reino vegetal. Você foi amar o reino mineral. E de repente, com tudo isso, a resposta desses reinos foi uma harmonia para você. E aí, quando você voltar a tratar com seus semelhantes, que são difíceis, né? Muito mais difíceis que os animais, que as plantas, nem tem comparação. Quando você for tratar com seus semelhantes, com toda a bênção desses reinos, com tudo aquilo que circulou entre você e esses reinos mais puros, com tudo isto, o seu relacionamento com o reino humano vai ser completamente diferente. Então, como é que nós vamos resolver certas coisas? Talvez nós irmos tratar das plantas. Talvez nós irmos cuidar bem da terra. Nós irmos servir aos animais. E aí, quando voltarmos a tratar com os nossos semelhantes, estamos diferentes. Passamos por uma mudança, passamos por uma transformação. Então, esse setor reinos que nós temos aqui, isto existe em vários planos de consciência. Isto existe em vários níveis, em vários planos, né? E nós temos aqui autorização da energia para desenvolver todo esse trabalho. O reino animal está junto conosco, o reino animal está junto com o reino humano, porque o reino humano dispõe de uma irradiação de energia espiritual que o reino animal não pode receber por outra via, porque lhe falta o contato ainda. Estou falando dos animais do planeta Terra. Então, nós temos este contato espiritual. Este contato espiritual que nós buscamos tanto, isto não é só para nós. Nós precisamos do contato espiritual porque o reino animal espera de nós a irradiação espiritual. É do homem que o animal tem que receber a irradiação espiritual, porque é o homem que está coligado com o espiritual, não é o animal ainda. E esta irradiação espiritual, que não precisa que você esteja lidando diretamente, fisicamente com o animal, precisa que você esteja nesse serviço, precisa que você se inclua nesse serviço, que você não se limite, que você não se restrinja. Porque tem pessoas que dizem, meu trabalho não é com o reino animal. O seu trabalho é com o reino animal naturalmente. Qualquer que seja o seu trabalho com o reino animal é um trabalho natural, que já nasceu quando você nasceu. Porque o reino animal está aguardando a tua irradiação espiritual. Esse é o seu principal trabalho com o reino animal. Não é só dar banho, dar comida e dar educação para o animal. Você tem que irradiar para que o animal possa receber isto que você recebe da sua mônada, da sua alma, e que você é o único canal através do qual eles podem entrar em contato com isto. A mônada animal, isto é, a mônada que está desenvolvendo no reino animal, ela vai transmigrando de uma espécie animal para outra. Esta mônada vai transmigrando e, à medida que ela termina a sua experiência numa espécie animal, é claro que nas espécies menos adiantadas primeiro, mas depois ela vai transmigrando até que esta mônada animal chega numa espécie que lhe proporciona o ingresso no reino humano. Porque nem todas as espécies animais dão ingresso para o reino humano. São algumas espécies animais que dão este ingresso. E esses animais domésticos, os cães, os gatos, os cavalos, estes são as portas de entrada para o reino humano. Por isso estão em contato conosco mais direto. Vocês veem que, apesar do massacre que o reino humano perpetra com o reino animal, apesar deste massacre, ainda há animais na companhia do homem. E esses animais estão na companhia do homem porque são as espécies que dão ingresso ao reino humano. Então essas espécies, os cães, os gatos, os cavalos, eles devem ter contato com o reino humano, eles precisam deste contato, porque estas mônadas, precisam ir se integrando na vibração humana. precisam ir percebendo, sentindo, se abrindo, precisam ir se colocando para entrar no reino humano. E embora estes animais só vão ser reino humano em outro planeta, em outros mundos, jamais os veremos como seres humanos, porque nós estaremos já em outros caminhos também. Mas este momento crítico, este momento tão importante, este momento tão fundamental, que é um dos momentos mais importantes para o reino animal, que é o momento em que a mônada animal entra em contato com o ser humano e começa a fazer aquela harmonização para ela, com o tempo, transmigrar. Isto é o momento que nós vivemos com o reino animal. O reino animal está em contato conosco aqui neste planeta, vivendo este momento, buscando, trabalhando para ser reino humano, para evoluir para reino humano. Como o reino humano, embora não tenha consciência disso muito, não? O reino humano está aqui para ingressar no reino espiritual, para mudar de reino também, para passar para um outro reino. Agora, a passagem do reino humano para o espiritual, isso fica um pouco na dependência da colaboração do reino humano, na passagem do reino animal para o reino humano. Aqui vai um serviço, aqui existe uma colaboração. Quem tem esses esquemas, quem cuida desses esquemas, são hierarquias que lidam conosco também, que não lidam só com os animais e com isto. Por exemplo, esta consciência que forma as civilizações, que forma todas as civilizações, uma após a outra, e que está neste momento fundando uma nova civilização, está diretamente atuando neste assunto, atuando junto ao reino animal, atuando e formando bases para que esses animais participem da nova civilização. E dependendo do que for acontecendo dentro desta consciência do Manu neste momento, vai ser a posição, a função, vai ser a vida do animal na próxima civilização. Nas civilizações sutis, nas civilizações que não são físicas de superfície, em Aurora, por exemplo, em Erques e Mistritlã, nessas civilizações que não são físicas, os animais estão lá também. Os animais participam dessas civilizações. E nessas civilizações, eles têm um trabalho de confirmar os arquétipos para todo o reino animal, porque são animais mais avançados do que esses animais físicos aqui da superfície. Então, este Manu, isso está diretamente coligado com isto. E nós estamos todos coligados com o Manu, para efeito da humanidade, mas o Manu não é só a humanidade. O Manu é o reino animal também. O Manu cuida deste reino animal do ponto de vista das civilizações. E esse Manu detém todas as chaves do progresso para todos os reinos, para o reino humano também, para o reino animal também. Então é como se nós precisássemos estar muito mais integrados neste todo dos reinos para que nós possamos, eventualmente, seguir o nosso caminho como reino humano e chegar como reino humano a uma iniciação, a uma certa expansão de consciência. Isto que nós chamamos de instrutor do mundo, este núcleo que canaliza o amor-sabedoria para a Terra, para o planeta, isto irradia para todos os reinos da natureza os impulsos evolutivos. Nós chamamos de instrutor do mundo, então fica parecendo que é um instrutor só para os homens. O instrutor do mundo é para os homens. O instrutor do mundo é para os animais também. O instrutor do mundo é para todo mundo, é para todos os reinos deste mundo. E para que eles se realizem, para que eles se manifestem, para que eles cheguem aonde têm que chegar, esse instrutor do mundo trabalha eternamente, está aí trabalhando eternamente. Então, o nosso contato com essas consciências, o nosso contato com Manu, o nosso contato com o instrutor do mundo, o nosso contato com estas entidades que se dedicam às civilizações, isto tudo não é só reino humano e essas consciências. Isto é um mundo, isto é tudo o que está funcionando neste mundo. Então veja que nós teríamos que estar de uma forma mais adulta diante desse setor reinos aqui. Teríamos que estar diante de uma forma mais adulta. Nós, como grupo, teríamos que estar um pouco mais despertos para o que é isto, para que trabalho é este, o que, que nós estamos fazendo. E aí, se nós estivermos despertos, se nós tivermos um trabalho de qualidade, se nós tivermos uma união com estas coisas, se internamente nós estivermos unidos com estas coisas, não é questão de ter muitos animais, de ter muitas terras cultivadas, não é questão disto, de ter muitas represas, não é questão disso. É de ter aquilo que deve ter, mas bem feito, com qualidade, com amor, com ordem, com limpeza, com harmonia, com consciência, o que for. Que seja um cão, que seja um gato, que seja um pássaro, que seja um lago, que seja um canteiro de terra, o que for, não é uma questão de quantidade, é uma questão de consciência. Com que consciência nós estamos fazendo aquilo? Precisa que nós todos tenhamos consciência disso, precisa que nós todos tenhamos um empenho em fazer isto, e não só em cuidarmos de coisas que são próprias da alma humana, da condição humana, do caminho humano, de todo esse processo dos grupos humanos, dos grupos de almas. A vida é muito mais que isto, a vida não é só isso. E nós, se não reconhecermos, se não ampliarmos, ficamos com estas coisas. Como é que aquele se comunica? Ficamos com estas coisas, entendeu? Quando a vida está toda aí, a vida com V maiúsculo está toda aí. Não o nosso dia a dia, a vida que inclui tudo isto está dentro da vida.